Bom, boa tarde de novo. Boa tarde aos três debatedores aqui. Eu já vou direto ao assunto. Eu vou fazer uma pergunta individual para cada um. Começar pelo Eduardo, da Garmin. Queria saber o seguinte: a Garmin ela é muito forte no setor de aviação, setor marítimo aqui no Brasil, mas a questão de navegação veicular ainda está engatinhando. Como que está esse processo aqui no Brasil?
Em primeiro lugar, obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Obrigado por ser o mediador. O nível dos debates foi muito bom, então toda a organização está de parabéns. A sua pergunta, então, a Garmin ela está no mercado brasileiro há mais de 15 anos. Ela foi fundada em 1989 e o Gary Burrell e o Minkay, os nossos fundadores, sempre tiveram a ideia de que a Garmin seria uma empresa mundial, uma empresa global. Então, tanto é que em 1990 ela já tinha distribuição na Europa e logo em seguida no Brasil. Porém, foi só em 2006 que a Garmin decidiu montar uma subsidiária no Brasil. E realmente ela montou essa subsidiária com foco na aviação. Nós fomos honrados em serem escolhidos como provedor de solução de aviônica para a Embraer, em dois jatos executivos, o Phenom 100 e o Phenom 300. E o escritório no Brasil, então, desenvolveu toda a solução de engenharia e o suporte técnico da integração do cockpit G1000 nesses aviões da Embraer. Em 2008, final de 2008, a Garmin decidiu, então, expandir a área de atuação da Garmin do Brasil para os outros segmentos. Nós começamos, de fato, no segmento marítimo, realizando introduções e parcerias com estaleiros, apresentando as nossas soluções marítimas, como navegadores por GPS, sonares, radares, o piloto automático Garmin e os rádios VHF. Em seguida, nós atuamos no segmento fitness, esportivo. E foi uma grande satisfação o sucesso que o relógio Forerunner 405 com o GPS teve no Brasil. Hoje é uma referência para treinadores e atletas, corredores, que querem dar uma nova dimensão aos seus treinos com o componente da geolocalização. O outdoor, segmento outdoor, sempre foi muito forte no Brasil, e nós temos um portfólio muito grande de produtos, desde que atendem desde as Forças Armadas até o usuário recreacional. Chegando no segmento automotivo, a Garmin decidiu esperar a enxurrada de navegadores chineses e sem marcas chegar no Brasil e depois sair do Brasil para concentrar os seus esforços. Como, por ser uma empresa global, nós vemos a tendência no mercado disso acontecer. E nós realmente não temos produtos para competir com esse tipo de navegador. Então nós esperamos que o mercado amadurecesse, nós esperamos que o consumidor realizasse, que percebesse que não basta ter quantidade de cidades, é preciso ter qualidade de cidades, qualidade de mapeamento, qualidade de pontos de interesse, qualidade da rota, a rota tem que ser precisa, para aí sim focar os seus investimentos. É com satisfação que eu comunico que isso já aconteceu, o mercado já amadureceu, tanto é que isso está sendo representado aqui pelos três grandes fabricantes, e agora é o momento que a Garmin entra e que a Garmin concentra os seus esforços no segmento automotivo. Não quer dizer que nós não fizemos nada nesses últimos anos. Nós fizemos muitas parcerias com empresas fabricantes de automóveis, fizemos parcerias com algumas oportunidades, como por exemplo a Multispectral, que tem um produto novo, que acabou de ser lançado, que utiliza a plataforma Garmin e os seus mapas. Também temos uma oportunidade com uma empresa fabricante de rastreamento, de rastreadores, em que os rastreadores dessa empresa se comunicam com os navegadores Garmin e trocam informações sem fio através da rede GPRS de pontos de interesse. Então, numa palestra, alguém perguntou como eu posso trazer os pontos de interesse de um site, por exemplo, para o GPS. Tem duas maneiras de ser feito: ou pelo cabo USB, se o GPS estiver conectado, ou através da rede GPRS pelo rastreador. Então, esse tipo de coisa está sendo feita. E, por fim, o escritório da Garmin no Brasil também se manteve muito ocupado ultimamente com o lançamento do Nuvifone. É o nosso celular com tela sensível ao toque e com funções de um navegador automotivo. E todo esse processo de lançamento de um celular passa por homologação na Anatel, passa por discussões com os fabricantes, com as operadoras, e é uma das atividades que nós temos feito agora.
Bom, Emanuel, eu queria que você falasse um pouco. A chegada do TomTom no Brasil foi no final de 2007. E como que foi esse processo de estabelecimento mesmo aqui no Brasil, já que até o Eduardo comentou que estão as três, representantes das três, faltava, no caso, a Tonton no Brasil. Como que foi isso?
É, bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado, Gustavo, obrigado à organização da InfoGPS. Eu acho que a visão da Tonton é uma visão muito parecida, ou foi uma visão muito parecida com a visão da Garmin. A Tonton é uma empresa bem mais nova do que a Garmin, é uma empresa que tem 10 anos de vida e é uma empresa que basicamente teve seu crescimento a partir de 2001, 2002, quando efetivamente entrou no mercado de navegação. E hoje é uma empresa totalmente focada em navegadores automotivos, com presença praticamente aí no mundo todo, um início, uma grande concentração na Europa, onde tem uma presença muito importante. Hoje, Tonton é utilizado um pouco como definir navegador na Europa. O pessoal é como se fosse Gillette, como se fosse Bombril. O pessoal fala o Tonton da Garmin, né, por exemplo. E o mercado da América Latina era um mercado que a Tonton estava enxergando, mas com as mesmas preocupações que a Garmin tinha. Ou seja, era um mercado onde a qualidade de mapa ainda tinha algumas dificuldades, era um mercado ainda muito virgem, tinha e ainda tem, eu digo, pouco conhecimento sobre o que é navegação e o que a navegação proporciona. Diria que esse primeiro ano foi um ano de desbravar o mercado. A evolução do mercado foi bastante boa até, infelizmente, a crise financeira que afetou a todos, inclusive ao mercado de navegação. Infelizmente, não estou tão otimista quanto o colega da Garmin quanto à questão dos produtos chineses, mesmo porque hoje nós vemos que há uma proliferação de marcas e modelos muito maior do que havia um ano atrás. Sem dúvida nenhuma, 80% das marcas e modelos que havia um ano atrás praticamente não estão mais no mercado, mas hoje mais do que dobraram as marcas e acho que quadruplicaram os modelos. E devido à questão de crise, ao fato que ainda existe muito produto no mercado lá fora que não está sendo consumido, acredito que por mais algum tempo nós tenhamos aí a presença de produtos, vamos dizer, de qualidade menor dentro do mercado. Então, o crescimento do mercado tem sido um crescimento expressivo, mesmo que ainda aquém um pouco da expectativa que nós tínhamos. Existe uma expectativa de uma evolução de qualidade de mapa ainda muito importante. Existe uma expectativa de evolução de serviços agregados à navegação. E mais do que tudo, existe uma expectativa grande que as pessoas começam a entender efetivamente que a utilização do navegador muda a forma de dirigir. E é por isso que efetivamente esse foi o produto com mais rápido crescimento nos produtos eletrônicos na história, pelo benefício que ele proporciona. Isso é ainda alguma coisa que muitas vezes não é sentida no Brasil. Existe ainda muita decepção e frustração quando você pega um navegador que demora 4 ou 5 minutos para conectar o sinal de GPS, quando demora 1 minuto para recalcular a rota. Nós sabemos que os produtos das empresas que estão nessa aqui na frente não tem esses problemas, e é por isso que, se a gente juntar essas nossas três empresas, tranquilamente temos mais do que 50% do mercado mundial. Então, eu acho que é uma questão de evolução do conhecimento do consumidor e de conhecimento um pouco do mercado e da qualidade, como dizia o Eduardo.
Bom, Carlos, eu queria que você falasse, a Mio das três aqui é que está mais tempo no Brasil. E todo esse processo, talvez a novidade da Mio tenha sido o serviço Indica, né, oferecido em conjunto com a Movix, né? Como que, já aproveitando, já emendando uma questão também do Fernando, da Fiat, essa questão dos serviços conectados. Então, se quisesse falar um pouquinho da Mio e também como que é o futuro do navegador conectado.
Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado a todos por aguardarem até esse último painel. Pensei até que a audiência aqui seria menor, mas vamos lá, agradecer também ao Gustavo, ao Emerson, pelo convite novamente, explicando um pouquinho essa crise de identidade que existe agora sobre Movix, Mio, Indica. A Movix é uma empresa que foi criada em 2002 com o intuito de facilitar o dia a dia dos usuários, fossem eles pessoas físicas ou jurídicas, dentro do foco de navegação veicular. Desde 2002, trabalhou de maneira tímida. Em 2006, lançou o primeiro navegador, o primeiro PND no Brasil, em parceria com a Editora Abril. Era um produto com hardware da Mio, com a marca, o nome comercial Navegador Guia Quatro Rodas. Foi uma grata surpresa em termos de volume nesses primeiros três meses, último trimestre de 2006, o volume foi acima do que a gente esperava. Em cima disso, eu acho que acabou abrindo os olhos da Mio, na época, era a quarta fabricante em termos de volume a nível mundial, em alguns países alternando a posição com Garmin, TomTom e a Magellan. Então, a Movix, no início de 2007, começou a distribuir a marca Mio no Brasil. Essa é uma unidade de negócio da empresa. Mas eu vou tirar um pouco o foco da Mio aqui, vou deixar aqui a TomTom e Garmin fale como fabricante, e eu vou falar como Movix de uma outra unidade de negócio, que é justamente o lançamento de um produto que tem como foco fornecer conteúdo dinâmico para os grandes fabricantes de navegação. O nome comercial desse produto Indica, é um nome que tem o seu significado, mas o core desse serviço é justamente dar inteligência para a rota dos navegadores hoje existentes. Eu acho que são frases que a gente já lê, hoje a gente lê em revista, eu mesmo já falei, muita gente fala que é uma commodity você sair do ponto A até o ponto B. Hoje, os 64 modelos de GPS que existem hoje aqui no Brasil fazem isso, fazem com uma certa qualidade, até porque os mapas vêm de duas, três empresas. Então, assim, se um te coloca numa rua contramão, pode ter certeza que os outros também vão te colocar. Então, a qualidade, ela vem se aperfeiçoando. A gente já teve outros debates aqui pela parte da manhã falando da qualidade da base cartográfica. Então, isso é uma commodity hoje em dia. O que se fala muito lá fora é justamente a inteligência dentro da rota, dentro do ponto A até o ponto B. E essa inteligência, ela pode ser dada por diversas maneiras. A maneira mais difundida, mais esperada e também a mais polêmica é a questão da informação de trânsito entre o ponto A e o ponto B. Esse é, vamos dizer assim, a primeira perna que a Movix focou no lançamento do Indica, até pela necessidade dentro do Brasil, principalmente em São Paulo. É um serviço que foi lançado em dezembro, funciona através de envio de informações que são fornecidas por um parceiro que também teve hoje aqui, que é a LBS Local, o apontador MapLink. Essas informações chegam para a nossa central de monitoramento, nós fazemos um confronto dessas informações com outras informações que estão disponíveis a todos os usuários, como Rádio Sul América Trânsito e outros portais que falam sobre trânsito, e em cima disso existe uma validação e são enviados através de uma parceria também com o Grupo Bandeirantes de Rádio. A nossa informação chega até as antenas do Grupo Bandeirantes e essa antena faz o broadcast da informação que chegam aos GPS habilitados para que o GPS calcule de forma automática ou manual a rota com menos trânsito. Eu até comentei que é um serviço polêmico. O próprio Emanuele pode comentar aqui as experiências da TomTom na Europa. A TomTom tem esse serviço fora do Brasil, também é muito questionado pelos usuários. A Garmin também sabe muito bem disso. Então foi uma ação da Movix, eu considero, pelo pioneirismo e pelo grau de criticidade do trânsito aqui em São Paulo, que foi uma ação agressiva pelo pioneirismo e pela criticidade de São Paulo, mas a gente tem uma boa aceitação por parte dos usuários. Então, a parte de trânsito seria o primeiro pilar do Indica. E depois disso, o que complementa, e ainda está em desenvolvimento, mas para lançamento no primeiro semestre ainda de 2009, é a parte de informação de clima também chegando nos PNDs, entretenimento e preço de combustível. Então, Eu acho que o que a gente puder, o que eu puder agregar dentro desse painel falando do serviço, eu acho que vai complementar com a posição dos líderes mundiais aí. Então, não falo muito de mil, vou preferir direcionar para a parte de prestação de serviço para os grandes.
Então, já aproveitando para o Emanuele e para o Eduardo, é o que fazer para oferecer esse tipo de serviço para o usuário? No caso, o Carlos falou sobre previsão de tempo, preço combustível, mas como que, de onde retirar essa informação aqui no Brasil e fornecer para o usuário?
Bom, existem três pilares nesse fornecimento. O primeiro pilar é o fabricante do PND. Ele tem que ser compatível com o serviço TMC. O segundo pilar é o fabricante do mapa. Ele tem que ser compatível com a tabela de localização dos pontos transmitidos pelo terceiro pilar, que é o provedor do conteúdo. Os navegadores da Garmin são compatíveis com o TMC, então, em teoria, para os navegadores Garmin serem totalmente compatíveis com o Indica, seria só a necessidade do segundo pilar ser completo também, que é a compatibilização do provedor de mapas com o serviço. Isso já está sendo feito, existem negociações com os três pilares para que isso ocorra no Brasil.
Eu acho que eu queria também complementar com mais um ponto. Sem dúvida nenhuma, a TMC é hoje o primeiro canal e é o canal mais difundido, diria, no mundo para divulgação de informações. O navegador, sozinho, ele tem uma inteligência limitada. Então, quanto mais informações você consegue agregar, melhor a tua experiência de navegação. Então, dois pontos a serem comentados. O primeiro é que, provavelmente, a evolução futura é que, como a gente ouviu bastante nas outras palestras, haja depois uma conjugação também, no caso de navegação veicular, entre GPS e GPRS. Por quê? Porque isso tem uma maior flexibilidade em termos de comunicação, facilidade também de busca de conteúdo, você tem mais variedade de conteúdos oferecidos. Então, acho que existe uma evolução, uma tendência para esse lado. E uma outra coisa, também existem outras possibilidades de você trazer informações para o teu navegador. Por exemplo, a questão de que justamente o Beto mencionou, as ruas podem mudar se você tem uma contramão, porque os mapas, infelizmente, são dinâmicos, né? São colocados estaticamente nos navegadores, mas são dinâmicos. Então, por exemplo, no caso da Tonton, existe uma ferramenta que se chama MapShare, no qual você pode fazer correções no teu próprio mapa. Então, se você encontra uma rua que está na contramão, você modifica de uma forma muito simples, não precisa ser nenhum engenheiro para isso, só com alguns talks, você inverte a mão da rua, você modifica o nome da rua, você muda o sentido da curva, etc. E o bom disso não é que essa é uma informação que só fica para você, mas o bom disso é que conectando isso hoje via computador, no futuro esperamos também via GPRS, você consegue compartilhar isso com a comunidade toda. Então, no caso do Brasil, nós já temos mais de 20 mil correções feitas, das quais 5 mil foram verificadas e aprovadas, estão disponibilizadas aí pela Tonton. Uma outra tecnologia também é ligada à própria informação sobre a navegação. O que acontece? Se você conhece uma certa região, você vai fazer um caminho, mas na hora do almoço, quando tem se você sabe que tem uma escola, que tem a sede de escola, você não vai passar por aquela rua, você vai passar por uma outra rua. Isso é muito difícil de você captar, é só se você conhecer efetivamente a informação. Uma outra tecnologia que foi desenvolvida e que está tendo bastante sucesso lá fora é o que é chamado de HQ Routes, né? São caminhos inteligentes, seria a tradução. O que que faz? Existe hoje uma base de alguns bilhões de rotas feitas pelos usuários da Tonton, que variam dependendo do horário, que dependendo do dia da semana, E com essa experiência é trazida e dentro da lógica de navegação. Então você vai mudar o teu caminho dependendo se é domingo ou se é segunda-feira, do mesmo ponto para o mesmo ponto. Então são todas formas que realmente agregam mais inteligência à navegação e facilitam a tua vida na hora de dirigir.
A gente está falando basicamente de serviços aqui, só que me parece que o consumidor ainda está preocupado com características técnicas, por exemplo, no aparelho, o tamanho da tela, a cobertura dos mapas, a cobertura, não a qualidade dos mapas, se tem Bluetooth ou não, mas o serviço ainda não é o essencial para ele. Quando que vai ser esse momento que ele vai começar a se preocupar com um pouco mais que o navegador pode oferecer?
Olha, uma data precisa, eu acho que a gente não consegue precisar, mas o que aconteceu nos mercados mais maduros como Europa e Estados Unidos foi exatamente o que está acontecendo aqui agora, foi uma enxurrada, como já foi dita, de marcas, aparelhos e de navegação, e a gente entra num processo que também foi comentado no painel do pessoal de telefonia, onde a gente está num processo de educação do usuário, e a partir do momento que o usuário final do navegador esteja devidamente educado, sabendo quais são as vantagens, os benefícios que um GPS pode te trazer de maneira sem interação com o tempo real, aí sim o serviço vai começar a ser o diferencial. Então, hoje aqui no Brasil, a gente está aí cerca de um ano e meio, dois anos atrás do que acontece na Europa, nos Estados Unidos. Na Europa e nos Estados Unidos a gente já tem os primeiros PNDs conectados via GPRS. Isso aqui ainda vai depender, tem a limitação técnica dos próprios aparelhos e depois acordos com operadoras de celular, brokers e etc. Eu acho que isso vai acontecer daqui uns 18 meses. Então, eu acho que o trabalho agora das marcas de navegação, sejam elas chinesas, sejam importadores ou sejam empresas que o core business realmente, por onde passaram, foi criar e estampar a marca. Acho que o desafio agora é educar o usuário brasileiro. Existe muita dúvida ainda se funciona, se não funciona, qual seria a vantagem de ele ter um Bluetooth na tela, no próprio aparelho. A tela maior facilita, ajuda a navegação, mas prejudica a portabilidade, que também é um dos diferenciais dos PNDs. Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar aí mais um ano e meio, para que essa categoria seja difundida e todo mundo entenda realmente quais são os benefícios, para daí sim o serviço começar a ser um diferencial. Mas baseado nisso, eu acho que é justamente em cima desse passo, a Movix acompanha muito o que acontece lá fora, a gente não vai inventar nada aqui, a gente vai simplesmente acompanhar o que está acontecendo lá, mas com um pouco de antecedência. Então, a gente vai ter que aguardar ainda, na minha percepção, entre 12 e 18 meses para que esse serviço comece a ser o diferencial.
Eu acho que é uma questão de comunicação e experiência de uso. Hoje em dia, a comunicação, diria, do setor de navegação veicular ainda é muito pequena. Praticamente não tem mídia. Já do ano passado para este ano aumentou muito a cobertura pela imprensa, mas ainda a comunicação é muito, muito pequena. E o que faz efetivamente as pessoas entenderem o que é o diferencial de um navegador que você não compra pelos chipsets, mas compra realmente pela facilidade de uso, pela velocidade de recálculo de rota, etc., é a experiência de uso. Então, o que fez um crescimento geométrico na Europa, nos Estados Unidos, é a pessoa usar e recomendar para um amigo. E aí cresce realmente em progressão geométrica. Para isso tem que ter um produto de qualidade cuja experiência de uso seja positiva e tem que ter a recomendação. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é uma coisa que está acontecendo e vai acontecer com nossos modelos, mas estamos começando com uma base muito pequena, então vai demorar um certo tempo para crescer.
É isso mesmo, eu só queria complementar com um dado de inteligência de mercado que a Garmin tem, e que nós sentimos o pulso do mercado indo direto nas grandes revendas, e o que nós temos ouvido é que o consumidor que compra uma marca, um GPS sem marca, ele retorna e troca por um GPS com marca de um dos nossos participantes aqui. Então, isso é amadurecimento. Isso é o consumidor perceber o que, que agrega realmente valor para ele. É o preço ou é a pagar um pouco mais caro e ter qualidade, ter um produto que ele pode usar.
É, Carlos, você falou nesse período de 18 meses. Você acha que durante esse período também é que vai acontecer o verdadeiro boom da navegação automotiva aqui no Brasil, que ainda está esperando o momento, talvez a crise tenha atrapalhado um pouco isso?
Eu acho que esse é o período, em 2006, quando os primeiros navegadores chegaram aqui, o preço era muito alto, estava na casa de R$2.300. Hoje a gente já consegue ter acesso a navegadores com altíssima qualidade na casa de R$1.000. Então isso, o produto está começando a ficar mais acessível e vai começar a atingir a classe que é onde está localizada dentro do Brasil, a massa crítica, o que realmente vai dar volume. Eu acho que a parcela da população que tem um poder aquisitivo considerável, essa parcela ela já foi atingida e aonde a gente vai conseguir chegar nos volumes é justamente quando a gente descer um degrau na pirâmide e conseguir atingir a classe B+, a classe B, e aí os volumes vão chegar. Isso depende de preço, então é aquela corrida, a gente nunca sabe. O preço vem com volume, mas o volume espera o preço, então a gente está naquela indefinição. Mas com os primeiros navegadores abaixo de R$1.000, condições que o varejo consegue dar para o usuário, esse volume está aumentando. A crise, como o Emanuele falou, realmente foi um balde de água fria para quem está dentro desse mercado, não só dentro desse mercado, mas qualquer empresa. O crescimento vem na casa de 100%, 120% desde 2006. Agora, para 2009, é um ponto de interrogação. As projeções, a gente não consegue fazer uma projeção até o final do ano, a gente tem que rever as projeções a final de cada trimestre para ver como que está se comportando, mas eu ainda acredito que o boom vai ocorrer dentro desses 12, 18 meses.
Correto. Por coincidência, eu li hoje na Exame que a GFK mediu os dados dos três primeiros meses de vendas de PNDs e detectou um aumento de 30% em relação ao ano passado. Então, sim, a crise obviamente pegou todo mundo, mas nós já estamos vendo um aumento do consumo.
O crescimento de qualquer forma haverá, porque o mercado é tão pequeno que temos que crescer. Eu acho que, complementando, concordo perfeitamente com o Beto, os 18 meses vão ser o início do crescimento, mas esse crescimento vai continuar pelo menos por mais 2 ou 3 anos, seguramente. Só para ter uma referência, o crescimento médio no mercado na Europa de 2002 a 2007 foi de 70% ao ano. Então, acho que aqui temos potencial para crescer bem mais do que isso.
E justamente nesse momento, os PNDs saem um pouco atrás dos telefones móveis com GPS, que na faixa de preço você tem um telefone que custa R$1.500, mas você tem diversas funcionalidades, a convergência, e um navegador dedicado custa R$1.500. Isso pode fazer a diferença nesse momento?
Olha, essa é uma pergunta que a gente tenta responder desde que os PNDs foram lançados. A gente já sabia da existência dos celulares com GPS embutido, os GPS em alguns momentos ainda tem uma vantagem que a gente nunca vai conseguir ter, que é o subsídio por parte da operadora. Isso acaba jogando o preço lá para baixo. É utópico você achar que um smartphone com uma solução de navegação embarcada custe menos do que um PND. Tem o subsídio das operadoras por trás também, que acaba prejudicando a venda dos PNDs, mas eu não acho que os smartphones com GPS embutido sejam uma ameaça para os PNDs. Eu vejo os smartphones como difundores da navegação veicular. Eu acho que pela capilaridade que eles têm, pelo público que eles conseguem atingir, eles vão difundir ainda mais essa tecnologia de navegação veicular e vai fazer com que os usuários, a hora que realmente identifiquem o benefício que a navegação pode trazer, aí sim eles vão para o ponto de venda e comprem um GPS de gente grande, vamos chamar assim.
As expectativas são que claramente a navegação dentro da telefonia celular cresça de forma muito grande, mas que isso tenha uma função de uso muito mais pessoal do que veicular. Ou seja, é um pouco o efeito, eu acredito, que teve com máquina fotográfica o fato de você ter a câmera no celular. Isso ajuda a divulgar, a proliferar o uso, mas não substitui o uso do aparelho em si. Ou seja, a experiência que você tem com o navegador, efetivamente, no carro é muito diferente de você tentar navegar através do celular. Então, é um aspecto muito positivo. Não acho que haverá canibalização. Haverá, realmente, colaboração no crescimento.
Perfeito. Eu concordo com essas opiniões. Inclusive, eu concordo com as opiniões da palestra anterior sobre esse tópico. E a Garmin, ela entende que não vai haver substituição. A Garmin entende e acredita na convergência. Tanto é que é por isso que nós estamos lançando o Nuvifone, é um celular com funções de navegador. Uma das razões é que nós acreditamos que existem os dois usuários. O usuário que vai querer usar o celular dele também como um navegador e o usuário que não, que ele quer ter o celular dele para fazer as ligações e também o navegador. É o usuário que acredita que numa situação em que ele está dirigindo e ele chega numa situação em que ele vai ter que fazer curvas ou pegar alguns acessos, justo nesse momento chega uma ligação. Vai ser complicado de administrar isso em um celular com um navegador. Então, para esse tipo de usuário, tem um navegador portátil, PND. Para outro tipo de usuário, tem um navegador embutido dentro de um celular.
Eu vou fazer uma pergunta do Eduardo Aguiar, aqui da plateia. A questão dele é sobre os navegadores veiculares, aqueles integrados ao painel do carro. Isso é uma realidade já em outros países, mas aqui no Brasil ainda não. Como que é esse processo? De repente, pode facilitar o mercado de PNDs, de navegação, o aparelho sair diretamente no painel?
A navegação embarcada, ela já é uma realidade, principalmente para os modelos top de linha. Nessa semana, a Garmin anunciou que o modelo 2011 da Cherokee vai vir com a navegação embarcada da Garmin, e nós já temos soluções embarcadas em carros, inclusive os carros brasileiros, Ford Fusion, o Edge, vem com soluções Garmin, baseado em um produto chamado GVN53, basicamente é um PND menos a tela, menos a interface. A interface é feita com o display do veículo. Já é uma realidade isso. Então, cabe às montadoras fazer o skinning e realmente atingir outros modelos destinados ao público em geral.
A realidade é relativamente pequena. Hoje, se a gente for falar em navegação veicular, mais de 80% do mercado é representado por PNDs e 10% é representado por navegação embarcada. E o resto são PDAs, celulares, etc. Por que isso? Tem basicamente duas razões. Uma é o produto embarcado ainda é extremamente caro em relação ao PND. Então, estamos falando de um PND que hoje você pode achar produtos a 150, 200, 300 euros, e enquanto você fala de produtos embarcados a 1.000, 2.000, 3.000 euros. Então, existe um primeiro grande desafio, que é a questão de preço. Ou seja, para realmente que isso se torne muito divulgado, precisa ter um preço mais competitivo. E o segundo grande desafio é a questão da conectividade, de atualização e tudo. Normalmente, isso é muito difícil de se fazer nos produtos embarcados. Então, quais são algumas soluções que estão se desenvolvendo? São produtos semi-embarcados, ou seja, são conjuntos rádio-navegador embarcados, mas que tem como se fosse a frente do rádio um navegador que você pode depois tirar, utilizar em outros veículos, conectar ao teu computador. A Tonton tem uma solução desse tipo já com a Renault, que hoje está custando lá fora menos de 500 euros. Já tem soluções com a Toyota e já está fazendo parcerias com Fiat e com outras empresas. Então, acho que os grandes desafios, sem dúvida nenhuma, esse vai ser um mercado que vai crescer. Não vai, de novo, totalmente canibalizar o PND, mas vai crescer. E eu acredito que, nesse caso, sim, tem um pouco mais de canibalização do que no caso do celular. Mas tem esses dois grandes desafios a serem combatidos, o custo e a conectividade, a atualização.
Agora uma pergunta do Guilherme. É um mercado de cerca de 35 milhões de automóveis no Brasil. Qual que é o tamanho da base instalada de PNDs? Ou seja, qual que é a penetração de PNDs nesse mercado gigantesco aqui de carros que a gente está falando?
Olha, hoje... A única informação, acho que a única empresa que se arrisca a tentar medir a base instalada é a GFK. Os números da GFK, como qualquer número de empresa de pesquisa, existem métodos de pesquisa, alguns são contestados ou não, mas o número divulgado por eles para 2008 foi na casa de 120 mil unidades. Em 2007 a gente falou de 50 mil unidades. 2006, eu não lembro do valor de 2006, mas fazendo essa soma, a gente está falando na casa de 200, 220 mil navegadores. Hoje é a base instalada, dentro de um universo de 35 milhões de automóveis. Acho que é isso que dá motivação para todo mundo estar aqui trabalhando. Existe um grande espaço e uma grande expectativa para que a gente consiga realmente atingir a massa crítica. Acho que a gente está só engatinhando até agora.
Lembrando que esse valor é mercado formal, ainda tem o mercado informal, o mercado negro, que não é considerado nas pesquisas.
Mas de qualquer forma estamos com menos de 1% de penetração, e se a gente for comparar um país onde esse produto já evoluiu um pouco mais, estamos falando de uma penetração de 20% da frota. Então a gente pode ver qual que é o espaço de mercado a ser preenchido aí nos próximos anos.
O Eduardo tocou na questão de produtos, né, que não, digamos, piratas ou importados ilegalmente. Como lidar com esse mercado?
Software ou hardware? Eu vou falar sobre software, então. Existem duas maneiras de tratar: uma maneira legal, uma maneira enforçando através de advogados, através de processos, quem está ferindo as licenças, e outra maneira é através de tecnologia. Trabalhar no Brasil através da primeira maneira é mais complicado, é mais moroso, então nós optamos por trabalhar na segunda, que é a tecnologia, principalmente porque a Garmin é uma empresa de tecnologia, desenvolvendo travas melhores, desenvolvendo funções que travam melhor o nosso software dentro do navegador. Então essa é a opção que nós decidimos seguir. Obviamente que é o gato correndo atrás do rato. Nós desenvolvemos uma solução melhor, logo em seguida há um hacker que desenvolve a sua contra-trava, e isso é um ciclo. Então é uma batalha sem fim.
Eu distinguiria também o mercado. Existem dois tipos de mercado. Existe o mercado efetivamente do contrabando, ou seja, são produtos ou contrabandeados ou falsificados. E existe também o mercado cinza, que são as pessoas que vão para o exterior, compram o produto, trazem no Brasil e utilizam no Brasil. E para isso você só precisa colocar o mapa brasileiro. Nisso, isso é perfeitamente legal, a não ser quando compra um mapa pirata, porque também existem essas características. E este é um mercado que não tem como se combater. Na realidade, a única forma disso ser reduzido seria através de uma redução no diferencial de impostos entre o país, o Brasil e o exterior, que é muito importante. E com a redução de preço que o próprio Beto tinha comentado antes, o diferencial talvez fique um pouco menor e tenha menos interesse nas pessoas, menos conveniência. Mas eu acredito que dificilmente a gente vê isso no mercado de iPods, até no mercado de notebooks, o quanto vem de produto de fora é dificílimo de combater.
Eu acho que o que eu concordo tanto com o Emanuel quanto com o Eduardo. É uma corrida maluca, onde eu não sou de São Paulo, então a primeira vez que eu escutei essa frase eu não tinha entendido. Hoje eu entendo com tranquilidade, é uma frase que o que a gente trava, Santa Efigênia destrava. Isso é uma coisa que quem mexe com software, independente da categoria, ou quem mexe com hardware, independente da categoria, não falando só de PND ou de software de navegação, isso é uma realidade para o Brasil, foi discutido agora também, né, em outros debates aqui hoje. Então, acho que uma maneira de combater é não afrouxar essa questão de investir em tecnologia, travar. A gente vai abrir 3-4 meses de frente, alguém vai chegar lá, vai craquear, vai destravar. Então, isso acho que faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que o que eu vejo, não sei se eu estou sendo muito otimista ou não, mas eu vejo uma diminuição da pirataria com a educação por parte do usuário final. O usuário final que compra um GPS pirata hoje, e eu sei de vários casos, porque a gente tem um call center que recebe informação de tudo que é jeito, e isso vem aumentando cada vez mais, a educação por parte do usuário final. O GPS hoje não é um produto de uma compra só. A partir do momento que ele compra um GPS da Garmin, da TomTom, da Mio, esse usuário ele vai trazer uma receita recorrente aos fabricantes, que é comprando atualização de mapa, novas versões de software, e isso o GPS pirata não dá direito. Então o usuário está começando a entender que o GPS não é uma compra pontual. Ele vai precisar da atualização, ele vai precisar de novos mapas, novos serviços que venham a ser lançados. E aí sim, em cima disso, a gente não consegue evitar a venda, mas a atualização, isso a gente tem todos os mecanismos para evitar. Então eu acho que é continuar travando, eles vão destravar, mas eu acho que o amadurecimento por parte dos usuários também vai ajudar a combater isso.
E para finalizar, uma pergunta do Marcos Davi, sobre o foco das empresas navegadoras de serviço, desenvolvimento de aplicações corporativas customizadas. Acho que basicamente aqui sobre rastreamento, agregar com rastreamento, gestão de frotas, como trabalhar isso?
Boa pergunta. E vem aquela com que eu disse logo no começo, em que nós desenvolvemos uma interface com um rastreador nacional, de forma que a empresa gerenciadora de uma frota possa enviar para o motorista, através do rastreador e depois através do navegador, mensagens de texto, e o motorista pode responder essas mensagens de texto. Ela também pode enviar pontos de parada e o navegador vai automaticamente rotear esses pontos, seja pontos em ordem lógica, você joga quantos pontos você quiser, ele roteia de uma forma lógica, ou então existem pontos que você tem que passar em determinado horário, porque aquele armazém só vai abrir em determinado horário, ele considera esse tipo de informação também. É uma solução feita no Brasil, é uma interface feita no Brasil, com uma empresa brasileira e liderada pelo escritório da Garmin no Brasil. Então, esse tipo de coisa já existe, já está disponível, é um exemplo dessa aplicação.
No caso da TomTom, nós não temos ainda uma aplicação tropicalizada, mas tem uma solução chamada TomTom Network, que justamente pelo navegador você consegue fazer todo o teu planejamento, mas não só o planejamento da entrega, o redirecionamento da rota, o controle. Isso serve tanto para distribuição quanto para serviço. Então você tem a pessoa que vai fazer a manutenção na casa de telefonia ou da luz, você consegue registrar o momento que ela chegou, o momento que ela terminou o serviço, já planejar para qual outro serviço ela pode ir, porque muitas vezes você não sabe quanto tempo isso pode demorar. Então são ferramentas que têm desenvolvido bastante na Europa. Esse é um segmento onde a TomTom está hoje colocando bastante foco. sem dúvida nenhuma, traz um valor agregado muito importante e é uma coisa que a gente deve estar trazendo em breve para o Brasil também.
Bom, esse mercado corporativo eu considero como o terceiro grande filão do mercado de navegação. Acho que tem a parte dos PNDs voltados para o usuário final, fala-se bastante dos celulares com software de navegação embarcado, mas existe uma demanda muito grande com relação a soluções customizadas para frotistas. O gerenciamento de frota, a questão de despacho de viatura, seja para o governo, seja para ambulância, bombeiro, polícia, companhias de energia elétrica que teve um acidente, qual é a viatura que está mais próxima do evento para que consiga restabelecer a energia elétrica. Tudo isso é um filão de mercado que eu acho que quem entrar na frente, quem se estabelecer, quem tiver uma força de vendas para atuar sobre essas demandas, já existe uma grande demanda por parte das empresas e pode-se criar também a demanda perto de força de vendas, empresas que têm uma força de vendas, já possuem os handhelds, como acontece muito nos Estados Unidos com UPS, FedEx, onde eles já possuem o terminal com GPS embutido e já recebem informações, mensagens, já conseguem interagir com uma central. Isso aqui no Brasil é um mercado ainda pouco explorado, então, mas é um mercado muito grande que também eu acho que complementa aí o tripé de navegação veicular.
Bom, eu queria agradecer ao Eduardo, ao Emanuele e ao Carlos pelo debate. Agradecer a todos também. E agora a gente vai fazer o encerramento com o Emerson. Muito obrigado pela presença de todos.